Podcast Brasil apresenta cultura, diversão, música, podcast.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
O projeto Memória Brasileira foi criado em 1987. Por meio de uma série de espetáculos gravados ao vivo, o projeto documenta a rica história da música brasileira, mesclando personagens históricos, expoentes e revelações musicais. Para falar a respeito do projeto, a nossa entrevistada é a produtora Miriam Taub, que é responsável pelo projeto Memória Brasileira. Tudo bem, Miriam? Prazer falar com você.
Prazer é meu, Débora. Tudo ótimo.
Miriam, qual o objetivo do projeto? Como surgiu essa ideia de registrar a história da música brasileira? Logo, a gente que é tido como um povo sem memória.
Então, eu acho que começou num acaso. Eu já era produtora fazia 12 anos, em 87. Portanto, se você fizer a conta, são 31 anos como produtora musical. É muito tempo. E eu trabalhava no Museu da Imagem e do Som. E com uma série de pessoas a quem eu estava ligada, profissionalmente, músicos, produtores e gente do próprio Museu da Imagem e do Som, como diretor da época, Ivan Isola, resolvemos fazer uma série de concertos com pianistas populares brasileiros. E então começamos a preparar essa história de registrar, gravar ao vivo. Na época, gravamos com Nagra Estéreo, que era um sistema de som direto de cinema. E a sala do MIS é linda, para poucas pessoas, 180 pessoas, mais ou menos. Convidamos os principais pianistas brasileiros da época, vários deles já se foram, e fizemos uma série de 11 concertos. Deu tão certo que aí Maria Júlia Pinheiro, eu, Benjamin Taubkin, Silvia Rubinstein, um quarteto de pessoas ligadas na época, resolvemos dar prosseguimento a essa série e criamos o projeto Memória Brasileira com a série Violões. E aí a gente já estava fora, trabalhando com empresas nossas, fizemos no Cultura Artística o Violões em 89, depois a série Arranjadores em 92 em São Paulo, em 93 no Rio, e aí demos uma parada, cada um seguiu um caminho, e só em 97 que eu voltei, aí dessa vez sozinha, já passou a ser há 10 anos que já é uma iniciativa minha, de continuar a pesquisa e a série de concertos gravados ao vivo, registrando a memória viva da música brasileira, quer dizer, o que os músicos hoje estão fazendo, mesmo que tocando músicos precursores, grandes mestres e músicas dos próprios músicos que estão executando e que são convidados do projeto, e gente nova, como você mesmo disse no programa, no começo da entrevista. Então, na verdade, acho que a coisa mais bonita do projeto Memória Brasileira é que registra e torna perene o que está se fazendo na música brasileira hoje. E isso é uma coisa que eu acho importante, porque vai ficar.
Miriam, como é esse trabalho de pesquisa? Como é decidido o tema? Os artistas de cada segmento, como eles são selecionados? Quantas pessoas compõem a equipe de pesquisadores? Só você que leva à frente esse trabalho? Como acontecem os registros? Como é feito tudo isso, Miriam?
Bom, claro que não é um trabalho solitário, longe disso.
Uhum.
Para começar, eu acho que o meu maior, a pesquisa maior que eu posso ter, eu acho que vem do meu trabalho como produtora. No decorrer de todos esses anos, conheci tanta gente e viajei muito e ouvi muita coisa e continuo ouvindo, sempre preocupada e ligada com as coisas novas que estão surgindo. Então, acho que esse é o grande tesouro, né? Ao mesmo tempo, todas essas pessoas que eu conheço no caminho do meu trabalho, eu sempre procuro e ligo para elas, pergunto o que você acha, quem aparece agora que é interessante. Estou num trabalho assim, então vou atrás do Proveta, do Teco Cardoso, do Ciba, do Helder Vasconcelos, do Arthur de Faria, no Rio Grande do Sul, e do Benjamin Taubik, enfim, tanta gente que sempre surgem ideias boas e acabo recebendo trabalhos desses próprios músicos que me trazem acervos seus e dizem, oh, escute isso, escute aquilo, veja isso, veja aquilo. Fora tudo que eu também faço por minha conta como parte do meu trabalho, né? Eu sou curiosa e acho que é ótimo nesse trabalho. E ao mesmo tempo, é isso. Então, eu acho que dependendo do foco de cada projeto tem um foco, isso que eu acho que é importante. Então, eles são similares porque eles mapeiam segmentos ou instrumentos, mas cada um tem um universo particular. Então, dependendo desse universo particular, eu vou atrás do que cabe nesse universo.
Miriam, você está falando de segmentos ou instrumentos distintos, você já citou vários aí. Mas, assim, existe alguma distinção? Música popular, música erudita, existe um privilégio? Existe alguma forma diferente de tratar música ou simplesmente música brasileira?
Débora, até agora... houve um privilégio da música popular. Quando fizemos a série Violões em 89, convidamos alguns violonistas eruditos brasileiros, como Turíbio Santos, o Duo Assad, que tocava bastante música erudita na época, o Carlos Barbosa Lima. Enfim, havia alguns expoentes também no universo da música clássica. Nessa série Violões do Brasil, que foi inspirada naquela, quando fizemos um livro, um DVD e um CD duplo em 2005, Fábio Zanon, que acho que é o grande expoente erudito hoje brasileiro, e Paulo Porto Alegre, outro grande, também participaram do projeto. Mas acho, Débora, tão tênue essa linha, esse limite entre o erudito e o popular no Brasil, porque é incrível, mas se formos ver os grandes artistas e compositores eruditos brasileiros, você pode citar vários. Pode citar, por exemplo, o nosso grande Villa-Lobos, Radamés Inátaly, Guerra Peixe, Francisco Mignone, Camargo Guarnieri e tantos outros. Quantos beberam, de fato, na nossa cultura popular e nas nossas tradições para fazer... para retratar e expressar de fato uma música de raízes brasileiras. E quando a gente vai ver Tom Jobim com Matita Pereira e Urubu, por exemplo, dois dos últimos trabalhos dele, vários outros músicos populares, quantos também não bebem nesses compositores ou não têm também influências da música erudita francesa, de Eric Satie, de Debussy e de tantos outros, de Stravinsky, enfim. Acho muito, né, eu tenho muita vontade de estar perguntando, isso é engraçado, porque em 2005 eu me dediquei um pouco a pesquisar sobre a música erudita brasileira, sobre a composição erudita brasileira. E fiquei pensando em fazer um trabalho que retratasse a composição mais clássica para concerto, através de vários instrumentos, de solos a orquestras. É um trabalho tão rico, o público não conhece tanto esses compositores, né, esse trabalho. Mas aí o que me pegou um pouco foi isso, né? O que será erudito, o que será popular, né? No Brasil eu acho isso difícil.
Miriam, falando aí de outro lado, você praticamente faz essa parte de pesquisa, criação, produção do espetáculo, dos livros e DVDs, e tem a outra parte que é a produção fonográfica. Você acabou optando por dividir a atuação do projeto, segmentar o projeto em duas vertentes, né?
É exatamente o que você falou. Toda a parte de criação, de produção, pesquisa... espetáculos e livro e o DVD é uma coordenação minha, apesar de que eu tive vários parceiros em diversos projetos. Esse último, Um Sopro de Brasil, que estão lançando nesse momento um livro, um DVD duplo e um CD, é um projeto que eu fiz com Morris Picciotto, que é produtor e músico também. toda a parte fonográfica é do Núcleo Contemporâneo, que é uma gravadora do Benjamin Taubig, e que são 10 anos esse ano que ele lançou essa gravadora e passou a ser responsável pelos lançamentos em CD do Projeto Memória Brasileira. Então ele entra nos espetáculos, grava ao vivo e lança. Em alguns dos projetos ele acaba participando de uma ou outra coisa comigo. Então, ou dirige comigo a parte musical em algum, ou toca em outro, ou enfim, e é consultor muitas vezes também. Mas vários dos projetos, como o Brasil da Sanfona, Violeiros do Brasil, a gravadora simplesmente entrou em cena nas noites do espetáculo e gravou para lançar os discos, porque é o que nós temos como combinado, assim.
Miriam, como vocês arrecadam fundos para o projeto? Quem são os parceiros dessa iniciativa de vocês? Como vocês vêm trabalhando, já que esse projeto, pelo que a gente imagina, é bem dispendioso, né? Por causa desse tempo todo de pesquisa e a produção em si.
Na verdade, tempo perdido nenhum, mas é muito tempo gasto.
Sim,
né?
Sim.
De fato, como é um projeto que não envolve um só artista, é um projeto que, eu acho que aí é a força maior que ele tem. Eu não represento músico nenhum, não empresario ninguém. Eu sou uma produtora de projetos, que eu acho até que é uma função rara aqui no Brasil. Acho que eu não tenho muitos colegas que desenvolvem trabalhos dessa natureza. Então, eu convido músicos para participarem de projetos que eu crio. Eu não vendo artistas, né? Como, entre aspas, se eu, que eu comprasse, né? Na verdade.
Uhum.
Alugo, vamos dizer assim, né? Então, como eu trabalho com uma gama muito grande de artistas e de técnicos e profissionais, um Sopro de Brasil participaram 300 pessoas, dentre as quais 250 músicos de sopro. Claro que são projetos enormes, caros, que envolvem, enfim, muitos cachês, recursos, arranjos, né? Um monte de coisas. São muitas noites, muitos concertos. E depois é um livro, um documentário, e DVD é uma coisa cara, enfim. Então é um projeto dispendioso, como você falou. E daí que eu conto com patrocínios. Eu acabo buscando, via Lei Rouanet, patrocínios para esses projetos. Um Sopro de Brasil, por exemplo, é um projeto que teve patrocínio da Petrobras. Nós fomos escolhidos em seleção pública daquele programa Petrobras Cultural. E aí conseguimos a parceria do Sesc também, que também bancou outros projetos que eu fiz. O Sesc é um parceiro já de 10 anos do meu trabalho. E o Grupo Galvani, que também começou a fazer comigo trabalho de edição de livro e DVD com o Brasil da Sanfona, Violões do Brasil, e dividiu com a Petrobras os custos de um Sopro de Brasil, livro e DVD.
Miriam, como os nossos ouvintes podem saber mais a respeito do projeto? Como podem adquirir cada uma dessas séries? Existe um telefone de contato, um site?
Então, eu vou te dizer. Em maio agora, lançamos o site Projeto Memória Brasileira, que é www.projetomemoriabrasileira.com.br. Ali há informações sobre vários projetos ligados ao Projeto Memória Brasileira, inclusive as lojas que vendem Um Sopro de Brasil, como comprar esses produtos via internet, e sobre os espetáculos, sobre o meu trabalho, porque são dois sites juntos. Se acessar www.miriantaubkin.com.br, também é uma página do site que é sobre o meu trabalho.
Miriam, recentemente vocês fizeram uma série de apresentações no Sesc em São Paulo, no Sesc Pinheiros. Existe possibilidade dessa série, desse lançamento, percorrer outras cidades brasileiras?
Ah, é o nosso esforço no momento, Débora. Dia 12 de julho vamos lançar um Sopro de Brasil, o livro, o DVD e o CD, com um mega espetáculo no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, 12 de julho. E no semestre que vem, temos intenção de lançar no Rio, em Porto Alegre, em Curitiba.
Foi um prazer contar com você. Obrigada pela entrevista. Parabéns aí por esse trabalho de resgate e de valorização da música brasileira. Viu,
muito
Mirella?
Obrigada, Débora. Foi super um grande obrigada. Prazer.
Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Apresentou PodCult. Uma realização Podcast em Brasil.